Antes de mais dar as boas-vindas aos seus deputados, penso que todos tiveram umas férias intensas e vêm cheias de energias para dar aqui um novo elenco à nossa Comissão de Defesa. Como vocês sabem, a audição do Ministro da Defesa foi adiada e sobre esse tema discutiremos no nosso ponto 5 da ordem do dia de hoje. Portanto, ponto 1, apreciação e votação da ata. Algum dos seus deputados tem alguma coisa a dizer? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2. Informação sobre a baixa comissão do projeto de resolução. Recomendo ao Governo a implementação de uma rede nacional de estabelecimentos militares do ensino. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom dia a todos, depois deste mês de agosto trabalhoso. Em relação a este projeto de resolução, a intenção do partido chega a discuti-lo em plenário, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Algum dos seus deputados deseja dizer alguma coisa? Não? Muito bem. Ponto 3. Temos o projeto do Chega. Congratulação do 72º aniversário da Força Aérea Portuguesa e saudação das Forças Nacionais Destacadas. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Presidente, este voto é de congratulação pelo 72º aniversário da Força Aérea Portuguesa e não das Forças Nacionais Destacadas. A não ser que eu tenha nenhuma ordem de dia.
Tem os dois.
Ok. Em relação ao projeto de congratulação da Força Aérea Portuguesa, eu propunha que fosse um texto da Comissão e que coordenaríamos com o outro partido, nos dois projetos, com os outros partidos que sobre o mesmo tema, ficando à consideração dos outros partidos se concordam ou não com esta proposta.
Relativamente à das Forças Nacionais destacadas, também é para este projeto ser apresentado em plenário e votado também por iniciativa desta Comissão. É isso, Sr. Deputado?
Afirmativo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito bem. Os seus deputados estão todos de acordo? Exatamente, Sr. Deputado. É a fusão dos dois para ser lido e votado em plenário e a iniciativa é desta da Comissão de Defesa. E não vão os dois?
Não, porque nós temos votado em comissão nestes dois, porque é mais rápido para ser votado. Aconteceu.
Muito bem. Estão-me aqui a dizer então os serviços que iremos proceder à votação da congratulação do aniversário da Força Aérea, aqui nesta comissão, certo? Na próxima reunião, quando tiver o texto feito. Ok, muito bem. Relativamente ao projeto do Chega, é assim, será feito uma. É isso que foi já votado neste momento. Todos os deputados estão de
Seja da
acordo e que
comissão.
seja da comissão, baixa ao plenário, é lido e é votado em plenário.
Presidente, eu não sei se já é do conhecimento da comissão, se já chegou à comissão ou não, mas o grupo parlamentar do PSD também apresentou um projeto sobre esta matéria. Não sei se já chegou.
Ainda não chegou, Sr. Deputado. Mas poderemos também então
Certo,
juntar a este.
o objeto é similar, portanto,
Muito bem.
faz sentido
Se
juntá-lo.
ninguém, se nada em dizer contra, fazemos assim, Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os caros colegas. Só uma nota em relação, portanto, a estes projetos de voto. Nós tínhamos mais ou menos consensualidade, por exemplo, em relação aos aniversários de que já aqui falámos. Pedindo desculpa pelo meu atraso, mas tínhamos consensualidade que, e o PSD até tem alinhado nesse aspecto, de apenas assinalarmos em voto aquelas que são as datas redondas de aniversário, de forma a não banalizar aquele que é o trabalho também das comissões e da Assembleia da República, e, portanto, obviamente, saudando o aniversário de todas as instituições que trabalham para a área da defesa nacional, tentarmos não banalizar, e era apenas uma nota marginal. E em relação à questão das Forças Nacionais Destacadas, nós não temos nenhuma missão em conclusão neste momento, não há nenhum feito assinalável, além daquele que é o feito particularmente importante e que é contínuo do bom trabalho das nossas Forças Nacionais Destacadas. E, portanto, a tentativa de não banalizar estas ferramentas parlamentares parece-nos salutar e queria afirmá-lo aqui hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeira coisa, Sr. Deputado Bruno Dias, veja por favor. Bruno Vitorino, peço desculpa. Veja, por favor, que ainda não deu entrada do vosso voto e veja, por favor, quando é que iremos chegar, que é para podermos, enquanto não tivermos o vosso. Já deu entrada, mas ainda não desceu. Portanto, enquanto não tivermos, não poderemos. Ok. Relativamente à questão do Sr. Deputado Luís Dias, isto deve-se ao facto de nós estarmos quase a ir à República Central Africana e, portanto, esta Comissão achou por bem levarmos já o voto de louvor para ser lido perante as nossas forças destacadas na República Central Africana. Sr. Deputado Nuno Simas Mel, diga.
Sobre o que referiu o Sr. Deputado Luís Dias, que concordo em generalidade com o que foi dito acerca dos aniversários. Concretamente, este ano nós já congratulámos a Marinha pelo seu aniversário. E eu penso que, concordando com o conceito das datas redondas, acabávamos o ciclo anual com os três ramos e iniciar-se-ia, é a minha proposta, é a nossa proposta, iniciar-se-ia no próximo ano, então, com datas redondas, se não houver inconveniente por parte dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado. É que depois os ramos ficam com ciúmes.
Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanharemos então, portanto, a metodologia, se todos concordarem com ela, obviamente, de forma a não banalizar então os votos. Em relação à congratulação das Forças Nacionais Destacadas, passará a ser um voto então da Comissão de Defesa e, portanto, o Partido Socialista apresentará também uma proposta de texto para ser consensualizada com as restantes propostas.
Muito bem, muito obrigado. Passamos assim ao ponto 4, discussão e votação dos parceiros sectoriais da área da Defesa Nacional sobre proposta de lei número 8, aprova as grandes opções para 24-28 e dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Pedro Coimbra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, não estando o deputado Pedro Coimbra, porque está neste momento em audição, portanto, na Comissão de Infraestruturas, por causa do processo da TAP, pediu-me que fizesse só a apresentação das conclusões, se me permite.
Muito bem, Sr. Deputado Luís Dias, faça favor.
Muito obrigado. Portanto, em relação à proposta portanto, para as grandes opções de 2024-2028, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia, 2 de julho de 2024, a proposta de Lei 8/16, e que aprova as grandes opções para 2024-2028. A referida proposta foi objeto de apreciação, portanto, aqui por esta Comissão, e é isso que o relator aqui sublinha, nos termos que, de alguma forma, importa destacar. Em primeiro lugar, foi analisada ponto a ponto e é destacado o trabalho de matização neste documento estratégico daquilo que são os conceitos essenciais para a área da defesa e que me parece apenas merecer destaque o facto dela não ser acompanhada do devido, portanto, parecer do Conselho Económico e Social, que é obrigatório de acordo com, portanto, a Lei 108/91, de 17 de agosto. Consideramos que o presente parecer setorial sobre a proposta de lei das grandes opções 24 e 28 se encontra em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar do Orçamento, Finanças e Administração Pública para que o aprecie. No entanto, não deixamos de destacar esta ausência, portanto, do respectivo parecer do Conselho Económico e Social, que não aconteceu nos últimos 5 casos em que as grandes opções vieram às comissões para apreciação antes de envio à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados. Sr. Deputado Bruno Vitorino, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, agradecer ao Sr. Deputado Luís Dias pela apresentação sucinta que fez aqui do documento. Agradecer também ao deputado relator, peço que transmitam. Em relação ao que está escrito e ao que foi dito pelo deputado Luís Dias, há aqui uma ligeira diferença. Não há, no que está escrito e no que nos é apresentado para votação, qualquer referência sequer ao que foi agora dito pelo Sr. Deputado Luís Dias, que não havia, nesta fase, o parecer do SES, e o Sr. Deputado Luís Dias disse agora, nos últimos 5 casos, nos últimos 5 grandes opções, mas aqui no que está escrito, isso não é referido. E dá a entender, o que está escrito, quer nas conclusões, quer depois na exposição aqui anterior, que seria alguma falha, aliás, diz até que a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada pelo não conhecimento pelos deputados da Comissão do parecer por aí fora. Portanto, fica prejudicada pelo não conhecimento do parecer. Ora, tratando-se de facto de algo que foi apresentado com a mesma metodologia, ou seja, nada mudou desde há muito tempo naquilo que é a metodologia adotada, quer nos timings do SES, quer pelas comissões e pela Assembleia da República, estranhámos a forma como desta vez o Partido Socialista decide redigir este mesmo documento. E, portanto, o que solicitávamos ao Partido Socialista é que pudesse retirar este ponto 3, bem como todas as alusões ao mesmo assunto nas páginas anteriores, onde o mesmo é explanado, precisamente para podermos ter a consensualização daquilo que foi nos últimos cinco grandes opções, portanto, a proposta de lei das grandes opções, nos cinco casos anteriores. Portanto, a proposta que fazemos é a retirada desse ponto e da referência. Podemos ver depois em concreto, não tenho aqui assinalado, mas naturalmente se o partido que propõe o relatório concordar. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Dias, faça favor.
Muito obrigado, senhor. Agradeço ao Sr. Deputado Bruno. Em primeiro lugar, dar aqui uma nota de que não estamos perante uma questão de opções. Portanto, o relator faz aquilo que é um trabalho profundamente ligado com aquilo que é o documento que é apresentado. E há um reparo que é legal, portanto, nem sequer é aqui de opção. Portanto, nós sabemos que as grandes opções têm que ser acompanhadas, portanto, do devido parecer do SES, e isso não aconteceu neste caso concreto e, portanto, entendeu o relator e bem, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha essa proposta de registar no relatório essa ausência. E, portanto, o que eu quis dizer há pouco é que, nos últimos casos, a Assembleia da República, a Comissão de Defesa, apreciou documentos que vinham acompanhados desse parecer. E, portanto, no caso concreto, em análise, nós não vamos retirar, portanto, essa referência, porque é factual. O relatório não é acompanhado do devido parecer do SES, e devia ser, portanto, na nossa opinião, e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata fará o que bem entender, obviamente, mas, em nosso entender, sem o parecer do SES, portanto, nós temos que mencionar no relatório, embora concordemos com a análise geral daquilo que são as grandes opções na área da defesa, obviamente.
Sr. Deputado Bruno Lizarino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou pôr em causa, naturalmente, a boa fé do Sr. Deputado Luís Dias no que está a dizer, mas não é factual. E eu passo-lhe a explicar porquê. Primeiro porque dou-lhe o exemplo de alguns relatórios anteriores, apresentados também por deputados, por acaso no último que eu tenho aqui é o Sr. Presidente da Comissão que o apresenta, e o Presidente da Comissão era o Presidente Marcos Perestrelo, do Partido Socialista, onde a metodologia foi rigorosamente a mesma, onde a esta mesma Comissão o parecer foi, portanto, o documento foi apresentado sem o parecer do SES, e onde na parte conclusiva e de explanação do assunto não há qualquer tipo de referência a essa mesma matéria. Isto porquê, Sr. Deputado? Porque aquilo que existe, pelo menos que tinha sido consensualizado e que estava aceito por todos, inclusive do Partido Socialista, o que leva a este documento que eu agora aludi, é que é na altura do plenário, é na altura da discussão e da votação em plenário, que esse parecer tem de existir, e não quando ele vem a ser discutido nas respectivas comissões. Se o senhor deputado do Partido Socialista, se o Partido Socialista entenderem, podemos fazer aqui aquilo que também quero acreditar, não por má fé, mas por desconhecimento, foi feito, por exemplo, na primeira comissão, que é uma pequena alusão, digamos assim, ao facto da necessidade, eu posso ler aquilo que foi apresentado e consensualizado na primeira comissão, e isso nós poderemos naturalmente votar, e que se deve, eu peço desculpa só um bocadinho, que isto está aqui em termos digitais e é preciso chegar lá. Portanto, e que poderia-se passar a ter esta redação. A iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até a recessão do mesmo. É isto que tem vindo a ser feito agora, nesta discussão do mesmo documento noutras comissões, e não foi isto, por acaso, que foi feito no passado, e nesta nossa comissão, no passado, em relação ao parecer. Portanto, o entendimento é que sim, quando vai à comissão deverá existir parecer, não, nesta fase não tem de existir parecer. Pelo menos tem sido assim e tem sido isto que tem sido aceito pelo próprio Partido Socialista, portanto, reiteramos, ou retirar ou então a consensualização de uma norma, de um ponto, peço desculpa, idêntica àquele que foi apresentado também noutras comissões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Vitorino, rapidamente, aquilo que está no texto do parecer, portanto, do relator Pedro Coimbra, é claramente dizer, a única menção que poderia ser posta em causa é dizer que fica prejudicada a análise, o que de alguma forma vai claramente em linha com aquilo que é a nota técnica dos serviços da Assembleia da República, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que nas grandes opções de 20, 23, 21, 24, 21, 25, a proposta veio alicerçada num parecer do SES, que obviamente ajuda à análise técnica do documento, mas também à análise política, como não pode deixar de ser. E, portanto, aquilo que o grupo parlamentar do Partido Socialista entende é que, havendo esse prejuízo, também não há aqui uma nota assim tão grave de um ponto de vista político que não seja a menção de que ele não veio acompanhado desse parecer. E, portanto, não me parece que haja aqui um grande caso. A menção a uma factualidade de não termos ainda o parecer do SES é, obviamente, mencionada neste relatório. Não me parece que haja necessidade de consensualização, porque não há aqui um ataque formal, é apenas uma nota direta a dizer que era muito mais profícuo à nossa leitura, à nossa análise, se esse parecer tivesse vindo nesta fase, ou considerávamos que era uma praxis mais aceitável.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, passa a palavra.
Sr. Presidente, anteriores pareceres do SES nem sequer faziam qualquer referência à área da Defesa Nacional e, portanto, era completamente irrelevante para a análise, digamos assim, do que aqui era feito. Mas, sem prejuízo disso, e havendo dúvidas em relação à interpretação, e não somos nós que vamos agora interpretar o que é a interpretação dos próprios serviços da Assembleia, nós não estamos a dizer que não deva existir uma referência, digamos assim, essa matéria. Não esta referência em concreto, porque é apresentada, a apreciação da presente iniciativa do Governo fica prejudicada pelo não conhecimento do Estado. Portanto, é dito de outra maneira, dúbia e perceptível de várias interpretações, que nós gostaríamos de boa fé de clarificar. Isso já foi consensualizado num texto, noutra comissão, consensualizado, portanto, votado favoravelmente por toda a gente, aceito por todos. Qual é o problema do Partido Socialista, nesta comissão em concreto, não poder aceitar este nosso propósito de haver aqui uma consensualização e de podermos até terminar mais rapidamente ou dar seguimento aos trabalhos desta comissão? Portanto, e o que nós dizíamos, o que nós propomos, é o texto que foi consensualizado ser substituído por este, que é: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Só isto. Foi consensualizado noutros lados e, portanto, parece-me de mais elementar bom senso e que ultrapassaria este impasse que aqui estamos os dois.
Obrigado,
a
criar, Sr. Deputado.
Sem necessidade.
Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Presidente, entenda-se que o Sr. Deputado Pedro Coimbra e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não está a bloquear coisa alguma, está apenas a referir um facto, que é não constar o parecer do SES na proposta que a primeira comissão, na voz do deputado Bruno Vitorino, aqui faz. É a mesma coisa, é mencionado, portanto, para nós não há uma grande questão. Ele não existe ainda e, portanto, não vamos bloquear, obviamente, um parecer, portanto, um relatório que é essencial para que a Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública possa avançar com o seu trabalho e, portanto, não será um grande problema. Apenas não podemos dizer é que não se refira a isso, porque é um facto. É que não temos ainda o parecer do SES e isso deve ficar para nós matizado no documento. Com esse texto ou com o que está, para nós não é isso que é a grande questão. A questão é só referir que há de facto um prejuízo de análise não termos esse parecer. Era só o nosso vínculo. Portanto, Sr. Presidente, desde que fique expresso no documento que tentamos e que não se adultere aquilo que é a intenção do seu relator, nós concordamos com a alteração.
Muito bem. Mais algum dos seus deputados deseja tomar a palavra? O senhor deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Presidente, penso que foi mais ou menos consensualizado o que agrada ao partido Chega. Eu penso que aqui o grande problema será a palavra prejudicar. Eu acho que desde que fique referido a não existência do parecer, ficará facilmente aceito por todo, pelo menos por estas três bancadas de parlamentares. Muito obrigado.
Vamos lá ver. Então, Vamos passar à votação, mas antes disso, estamos a votar com o parecer que foi votar, com o texto que foi votado na primeira comissão. É isso, não é? Estamos todos de acordo? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos assim, Conta Geral do Estado, 2022, senhor deputado Dinis Fisca. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, irei procurar ser breve na apresentação deste relatório sobre a Conta Geral do Estado e cingir-me ao essencial. Quanto ao enquadramento internacional, segundo o relatório que acompanha a Conta Geral do Estado de 22, em 2022 a economia mundial ficou marcada por três elementos: um abrandamento económico, uma aceleração da inflação e um processo de normalização da política monetária. Considera, então, o Governo que em 2022 a atividade económica mundial registrou um abrandamento significativo, com reflexo dos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia e dos choques energéticos e nos mercados de matérias-primas, industriais e alimentares, causadores de uma elevada incerteza do panorama geopolítico e de uma retração na confiança dos agentes económicos. No que à economia nacional diz respeito, salienta o relatório da Conta Geral do Estado de 22, que a nossa economia cresceu 6,7% e ultrapassou o nível pré-pandémia da Covid-19. Verificou-se ainda uma aceleração das exportações e importações de bens e serviços, 50% e 52,6% do PIB, respectivamente, em 2022. Quanto à área da defesa nacional, no que respeita à área da defesa, o programa orçamental apresenta uma despesa efetiva global consolidada de 2.385,6 milhões de euros, o que representa 87,9% da dotação corrigida global consolidada. Acrescenta ainda o documento de governo que 1.118,7 milhões de euros dizem respeito à despesa com pessoal, o que corresponde a cerca de 46,9% face à despesa global consolidada. Dos restantes, 1.266,9 milhões de euros executados, 520,3 milhões de euros dizem respeito à despesa de investimento. No âmbito da aquisição de bens e serviços correntes, registou-se uma execução de 706,3 milhões de euros, ou seja, 91% face ao orçamento corrigido. Acrescenta o relatório da Conta Geral do Estado de 2022, que no contexto atual, marcado pelo regresso da guerra à Europa e da contestação clara à ordem de segurança europeia vigente, Portugal acompanhou o reforço da defesa europeia e da solidariedade transatlântica. Refere ainda que é fundamental continuar o esforço de melhoria das taxas de execução da Lei de Programação Militar. No que diz respeito à área da defesa nacional, o Governo desenvolveu a sua ação em torno de seis eixos prioritários que passo a referir. Primeiro, valorizar as pessoas ao serviço da defesa nacional. Segundo, reconhecer e dignificar os antigos combatentes. Terceiro, preparar a defesa nacional e, em especial, as Forças Armadas para os desafios da próxima década. Quarto, aproximar a defesa nacional da sociedade e promover uma cultura de segurança e defesa verdadeiramente nacional. Quinto, impulsionar a economia de defesa. Sexto, dinamizar a componente externa da defesa nacional. É de salientar que estes são os mesmos eixos elencados pelo Governo em 21, o que reflete uma linha de continuidade que é habitual nesta área de soberania. Quanto ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 22, o Tribunal de Contas formula 57 recomendações ao Governo e à Assembleia da República que suportam, de acordo com o Tribunal de Contas, a emissão de um juízo com reservas e ênfases. Considero o relatório do Tribunal de Contas que a conta de 2022 foi marcada pelos efeitos da crise geopolítica e pela elevada inflação. Salienta o relatório que os investimentos militares na área de defesa, no valor de 110 milhões de euros, realizados pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional contribuíram para o aumento das despesas de investimento em 2022. Por fim, e para concluir, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública remeteu em cumprimento dos prazos e nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão da Defesa Nacional, a Conta Geral do Estado de 2022, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Do ponto de vista setorial, da área da Defesa Nacional, destaca-se no que respeita à execução ao nível dos recursos financeiros. O programa orçamental apresenta uma despesa efetiva global consolidada de 2.385,6 milhões de euros, o que representa 87,9% da dotação corrigida e consolidada, como já foi dito. Em face ao exposto e apreciados os documentos referidos, caso Vossas Excelências assim o entendam e votem, o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022 será remetido nos termos da alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dinis Fisca. Algum dos seus deputados deseja tomar a palavra? Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao deputado Dinis Fisca a elaboração do parecer da Conta Geral do Estado de 2022. Frisar que este é um parecer que, até por aquilo que foi o ano de 2023 e o arranque de 2024, peca por tardio, mas que é uma consequência direta daquilo que é a evolução nos últimos tempos também da vida política portuguesa, o que, portanto, não pode prejudicar ninguém por este facto. Queríamos destacar uma coisa que nos pareceu profundamente importante, que é o facto da execução orçamental na área da defesa atingir os quase 88%, como referiu muito bem o Sr. Deputado Dinis Faísca, e dizer que esta é claramente uma imagem daquilo que é o novo paradigma na área da defesa, com um aumento significativo dos crescimentos das execuções no nosso país e da concretização da LPM, tal como foi preparada e revista por esta Assembleia da República, e, portanto, saudar mais uma vez este trabalho e, de alguma forma, os investimentos que têm vindo a ser feitos na área da defesa, que continuem assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Dias. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Chega quer saudar o Sr. Deputado Relator, bem como os serviços da Assembleia, por este relatório, e nada tem a obstar à aprovação do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado. Passamos assim ao ponto 5. À votação. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5. Eu tenho aqui uma inscrição, Sr. Deputado Luís Dias, se quiser. Eu também tenho aqui vários pontos a falar para os Srs. Deputados, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aproveitar o ponto de outros assuntos para manifestar o nosso pesar pelos falecimentos de dois militares, um da Força Aérea e um do Exército Português, ao serviço das nossas Forças Armadas, manifestar estas condolências, obviamente, aos ramos específicos e também às famílias enlutadas por estas duas perdas ao serviço das nossas Forças Armadas. Queria também aproveitar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para enviar condolências também às famílias dos bombeiros que perderam a vida nos incêndios no Norte e, obviamente, a todas as vítimas destas catástrofes que, de alguma forma, são, infelizmente, uma marca dominante desta altura do ano e que afetam e de que maneira as populações e, portanto, a nossa total solidariedade para com todos aqueles que estão a ser afetados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Reis.
Sr. Presidente, o PSD junta-se a esta consternação e este sentimento de dor provocado pela morte destes dois militares ao serviço de Portugal, ao serviço da pátria, e estamos naturalmente disponíveis, se assim for entendimento, ou se considerarem que é justificado, que haja um voto comum da Comissão em relação ao falecimento destes dois. Um voto comum da Comissão em relação ao falecimento destes dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos. Eu iria exatamente sugerir que algum dos seus deputados ficasse encarregue de apresentar um voto de pesar a estes três militares e que a Comissão de Defesa apresentasse em plenário. Fica o Sr. Deputado Luís Dias encarregue. Muito bem. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Peço desculpa, aquilo que eu vou dizer é de cabeça, por causa das notificações que nós vamos recebendo. Eu penso que já entraram, dos vários votos que têm entrado, nomeadamente um do PAR, em que pelo menos um dos militares está incluído. Ou seja, termos aqui algum cuidado para não haver redundâncias, sobretudo se forem votos do par.
Eu ainda não tenho conhecimento de qual é o voto, apesar que nós estamos a falar dos três militares que faleceram. E, portanto, eu penso que a Comissão de Defesa poderá dar entrada também num voto de pesar. Mas é pelo mesmo assunto, é isso aqui? Não? São os três militares. Dois. Vamos aguardar então que... Sim. Ok. Pronto. Os serviços nós vamos verificar e depois, consequentemente, daremos nota do que foi. Exatamente. Muito bem. Eu tenho aqui quatro assuntos para falar com os senhores deputados. O primeiro é amanhã. Eu peço imperativamente que os senhores deputados estejam aqui, aqueles que vão à Troia, pelas 8:30 da manhã, estando previsto o regresso às 14:30. No ponto 2 que eu tenho aqui para falar com os senhores deputados, no próximo dia 8 de outubro, terça-feira, pelas 9:30 da manhã, está prevista uma visita de trabalho desta Comissão à SECOM, em Oeiras. Dia 8, pelas 9:30. Recordo ainda que os senhores deputados que irão se deslocar à República Centro-Africana, no próximo dia 25 de setembro, está agendada a consulta no Hospital das Forças Armadas, com vista à eventual vacinação. Eu quero, no dia 25 de setembro, a SECOM é dia 8, eu quero alertar os senhores deputados que se vão vacinar, que eu tive 3 dias com a vacina fez reação e tive 3 dias com o braço um bocado dorido. Portanto, aviso já que aqueles que se vão vacinar com várias vacinas, os 3 dias a seguir, vocês vão passar um bocadinho mal. Tenho aqui 2 datas para propor aos senhores deputados da nova audição do senhor Ministro da Defesa. Temos a hipótese de dia 2 de outubro, quarta-feira, pelas 11 da manhã, ou dia 16 de outubro, também uma quarta-feira, e também às 11 da manhã. Portanto, são estas 2 hipóteses, dia 2 ou dia 16 de outubro. Sim, eu fico a aguardar que os grupos parlamentares me façam chegar a qual as datas que mais... Sim. Muito bem. Algum dos seus deputados deseja dizer mais alguma coisa? Assim sendo, dou por encerrado esta comissão. Muito obrigado a todos os seus deputados. Thank you.